Hoje começa o programa Mundo da Bola de hoje falando do falecimento de um dos dirigentes mais importantes do Vasco da Gama, também do futebol carioca e até do futebol brasileiro, que pouca gente se lembra. Ele foi diretor de futebol da CBF. O Brasil conquistou a Copa América em 89, ele era o dirigente da CBF naquela oportunidade, chefiou a delegação na Copa do Mundo de 90, mas marcou a sua trajetória no futebol pelo seu clube de coração, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Faleceu hoje, aos 74 anos, Eurico Miranda. E o repórter Maurício Costa traz todas as informações aqui no programa No Mundo da Bola. Com você, Maurício.
O futebol brasileiro perdeu um dos seus principais dirigentes. Eurico Miranda morreu aos 74 anos no início da tarde desta terça-feira em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Considerado por muitos torcedores como o maior administrador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda lutava contra o câncer no cérebro. Desde o início de 2018, seu quadro piorou. Mesmo debilitado e utilizando cadeira de rodas, assistiu a algumas partidas do Vasco, marcou presença em treinos e continuou fazendo parte da política do clube como presidente do Conselho de Beneméritos, cargo que ocupou até sua morte. Nos últimos meses, Eurico Miranda não fez mais aparições públicas e tinha dificuldade de alimentação. Eurico Miranda foi presidente do Vasco em dois momentos, entre 2001 e 2008 e de 2015 a 2017. Neste período, conquistou três campeonatos cariocas. Foi vice-presidente de futebol entre 1987 e 2001, época das maiores vitórias, como o tricampeonato carioca de 92, 93 e 94, os brasileiros de 1989, 1997 e 2000, a Libertadores da América de 1998, o torneio Rio-São Paulo de 1999 e a Copa Mercosul de 2000. Nos anos 80, participou das negociações para repatriar Roberto Dinamite, que estava no Barcelona. Nas eleições de 82 e 85, concorreu à presidência do clube, mas foi vencido por Antônio Soares Calçada. O próprio Calçada foi quem o convidou para ser vice-presidente a partir de 87. Polêmico, Eurico Miranda despertou amor e ódio entre vascaínos e adversários. Foi de ídolo a vilão em todas as suas passagens pelo clube. Porém, é quase unânime a sua devoção, mesmo que as ações fossem consideradas equivocadas. O Vasco emitiu uma nota de falecimento e decretou o luto de 3 dias e cancelou o treino desta terça-feira da equipe profissional. Nomes da história do Vasco também se manifestaram, como Romário, Ricardo Rocha, o próprio presidente Alexandre Campello, o recente adversário político Júlio Brandt, entre outros que carregaram e ainda carregam a Cruz de Malta no peito. Clubes brasileiros também se manifestaram nas redes sociais, assim como a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eurico Miranda era casado com Silvia Miranda. O ex-presidente costumava dizer que um dos seus maiores prazeres era aproveitar a presença dos seus netos. Eurico teve 4 filhos e 7 netos. Eurico Miranda será velado às 6 horas da noite na Capela Nossa Senhora das Vitórias, em São Januário. O enterro está marcado para quarta-feira à tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Os nossos sentimentos, a família do Eurico Miranda, o Euriquinho, o Álvaro, suas filhas, sua esposa, a dona Silvia, e que o Eurico descanse em paz. Está conosco na linha um grande jornalista, está por um tempo aqui conosco aqui na Rádio Nacional, tive o prazer de participar com ele diariamente aqui na Rádio Nacional, e ele, um vascaíno, e foi vice-presidente de Marx na última gestão do Eurico Miranda. O Eurico é uma pessoa que marcou muito a sua vida no Vasco e no futebol carioca. Eu dou boa tarde para o Marco Antônio Monteiro. Boa tarde, Marco Antônio.
Boa tarde, Valdir. Prazer em falar com você, mesmo nesse dia, para quem trabalhou com ele.
É verdade.
E tal, mas eu acho que, há um pouco, se a gente pudesse reviver uma frase histórica de Getúlio Vargas, sai da vida para entrar na história, é um pouco o que vai acontecer com o Eurico. Quer dizer, ele já tinha se transformado num personagem do futebol, né? No dirigente que mais marcou a história do Vasco, e um clube que teve dirigentes muito importantes, como Ciro Aranha, como outros dirigentes, mas ele efetivamente, pelos anos de Vasco e pelo que ele representou, tem toda uma história, Valdir. Quer dizer, a entrada do Eurico no cenário do Vasco tem um processo histórico no Vasco, um processo social, que se dá a partir de uma década de 60 muito ruim do Vasco, né? De um processo de decadência do clube muito forte, que começa muito lentamente a se recuperar nos anos 70 com a Gattino, mas se nos anos 60 o Vasco foi inferior aos outros três grandes do Rio de Janeiro, nos anos 70, a partir também de uma crise do Botafogo, mas ainda inferior a Flamengo e Fluminense. O Eurico era um pouco uma resposta a isso. Muito jovem, você mesmo conheceu, Eurico, nessa fase em que ele começa a estar mais diretamente no futebol, é uma pessoa de 37, 38 anos, com uma disposição enorme e que realmente, quem viveu ali os anos 80 e 90 sabe o quanto ele modificou o panorama do Vasco de 20 anos anteriores.
É verdade. E o Eurico, eu posso falar bem, porque eu tinha uma relação com o Edu Eurico, já tivemos homérica discussões, mas sempre respeitosa, acabava, a gente brincava, eu tinha uma boa relação com ele. E uma coisa que meu falecido pai sempre dizia, e meu pai falava muito do Eurico, porque mesmo sendo botafoguense, admirava o Vasco e o Eurico, ele dizia o seguinte: nos anos 60 e 70, a maior rivalidade era Botafogo e Vasco. Aliás, Botafogo e Flamengo. E o Eurico transformou isso com aquelas frases: ganhar do Flamengo é ganhar um campeonato, e bateu, quando o Flamengo montou aquela estrutura da FAF, que começou a ganhar tudo, e o Eurico sempre foi uma pessoa que combateu, mas combateu de maneira saudável e brigando pelo espaço do Vasco. E o Vasco, na era Eurico Miranda, não só como presidente, mas principalmente como diretor de futebol, ele teve resultados altamente positivos e montou grandes equipes, né, Marco Antônio? Aquele time de 77, que foi praticamente foi campeão praticamente invicto, perdeu um jogo só, pô, gol do Show no primeiro turno, passou um turno inteiro sem levar gol, e aquele time tinha a cara do Eurico. Depois ele foi buscar o Roberto Dinamite de volta do Barcelona, quando o Flamengo anunciou o interesse. Então, coisas que marcaram, não só para o vascaíno, mas também para o futebol. E além disso, na própria seleção, como eu ia citar, e ele ganhou uma Copa América pela seleção brasileira como diretor de futebol, criou a Copa do Brasil, que era uma competição muito mais competitiva do que a atual, que virou agora qualquer um entrando na Copa do Brasil, e chefiou a delegação na Copa do Mundo de 90, né, Marco Antônio?
E vale lembrar, Valdir, que há um ponto muito importante, que é o seguinte: quer dizer, há muitas gerações, o mundo vai mudando, né? Eu te confesso, eu votei no Eurico, né, pela primeira vez em 1982, quando eu tinha 19 anos. Então, as coisas mudam. Então, a geração nova, muitas vezes, não acompanhou aquele Eurico dos anos 80 e 90, que muitas vezes foi incompreendido, ou muitas vezes passava uma imagem mais de personagem do que realidade, porque, como você disse, não é fácil você tirar uma instituição da posição que ela está para ela ir para outra posição, porque ela está disputando espaço com outras no futebol. A história da rivalidade com o Flamengo é muito mais a história de você poder ter como rival aquele que estava numa posição mais forte naquele momento, porque você puxa isso financeiramente, você puxa isso em termos de expressão política. Ele foi realmente muito inteligente ao ocupar um espaço, por exemplo, na Federação do Rio de Janeiro, desalojando o Fluminense. É óbvio que depois houve uma série de coisas, e há um dado que é um dado real, que é a história da briga com a Globo em 2001, que realmente enfraqueceu muito, porque foi uma briga muito dura, muito dura. Quem não tem...
O Vasco jogou a final com a camisa escrita SBT, né? Final de...
A partir dali, houve um momento ali que durou um ano e meio, de um ataque muito feroz à imagem dele, que terminou prejudicando todo o processo. E o período final agora, que na verdade ele não voltaria ao Vasco, se o Vasco não tivesse realmente uma situação muito ruim ali em 2014, já é um Eurico doente, né? Que terminou até fazendo muito do que poderia ter feito, da situação que o Vasco estava, com um patrimônio muito dilapidado e fora do cenário nacional. Por quê? Porque o Vasco, infelizmente, perdeu o bonde de um período que vai de 2010 a 2014, que é o período áureo não só da economia brasileira, mas como dos investimentos do futebol para a Copa do Mundo. Como o Vasco perdeu esse processo, infelizmente o Roberto, no último mandato, foi muito mal, e as pessoas realmente abandonaram o Roberto e deixaram o Roberto numa posição ruim, né? Porque o primeiro mandato do Roberto, eu não posso nem dizer que tenha sido ruim, conquistou a Copa do Brasil, teve algumas participações boas, mas no segundo mandato, muito mais uma crise política no Vasco, qualquer outra coisa, levou o Vasco a uma derrocada. E quando o Eurico volta, a situação da economia brasileira já não é a mesma, do futebol brasileiro não é a mesma, e nem a do Vasco é a mesma, né? Então foi feito todo um esforço de recuperação de patrimônio, e até com a entrega do clube na Libertadores, no último mandato dele, ainda se classificou para a pré-Libertadores, tudo isso. Mas aí, realmente, ele já estava doente, todo aquele processo da campanha eleitoral era muito desgastante, porque ele já não podia fazer campanha, né? mas de qualquer maneira o que eu acho é que fica uma imagem de alguém que, com mais acertos do que erro, na minha opinião, em relação ao Vasco, fez algo que é impressionante. Quer dizer, os números dele, Valdir, desde a época que ele começou como vice de futebol, e mesmo nos mandatos presidente, ele teve mais vitórias do que os três adversários dele no futebol carioca. Né? O mais duro foi o Flamengo, que ele tem uma vantagem de 4 ou 5 vitórias sobre o Flamengo e tal. Ou seja, ele realmente vivia o futebol do Rio de Janeiro. E, querendo ou não, participou como vice de futebol presidente de 9 campeonatos cariocas. Isso é um número muito expressivo com um clube como o Vasco. 9 taças Guanabaras, 3 brasileiros, Libertadores, Mercosul. Ou seja, eu acho que foi a história, acho que foi um período que fica marcado. E acho que ele fica marcado como o dirigente de maior participação na vida do futebol do Vasco nesses pouco mais de 100 anos de clube.
Marco Antônio, fico muito feliz de falar com você, infelizmente num dia triste, né, para a torcida do Vasco, para todos nós que a gente lamentou o falecimento do Eurico. Tive um prazer grande falar com você. Um grande abraço, meu amigo, muito obrigado pela sua brilhante participação. Forte abraço, Marco Antônio.
Forte abraço. Só lembrando, Valdir, hoje o velório é a partir das 18 horas, daqui a pouquinho, mas amanhã vai haver na Capela de São Januário, por volta das 9 da manhã, uma missa de corpo presente antes da saída do corpo para o cemitério de São João Batista. Um grande abraço, Rodrigo.
Outro.
Ô, Marco Antônio, Maurício aqui, só para dar um abraço para você e melhoras aí, meus pêsames, tá, Marco Antônio?
Grande abraço, Maurício.
Outro. Olha, eu continuo falando desse acontecimento, falecimento do Eurico Miranda, e está conosco na linha um profissional que eu tenho uma profunda admiração. Ele é vitorioso por vários clubes, mas marcou muito como treinador pelos títulos conquistados pelo Vasco. E ao lado dele, como diretor de futebol, depois como presidente, é o Eurico Miranda. Ele está conosco para falar no programa Mundo da Bola sobre esse lamentável fato. E ele, um grande amigo, não só do Eurico, como de toda a família. Até estava comentando aqui na redação hoje que eu tive o privilégio de estar nos 50 anos de casamento dele, da dona Elza, meu querido Antônio Lopes. Foi uma das últimas vezes que eu vi o Eurico Miranda presente. Boa tarde, Antônio Lopes. Prazer falar com você. Num dia muito alegre, mas é sempre bom falar com um amigo. Boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você. Diga lá.
Você, claro, você como um grande amigo do Eurico e de toda a família, foi pego de surpresa e está muito chocado, você, dona Elza e toda a família, pelo carinho que você tinha pelo Eurico e o Eurico por vocês.
O Brasil perde, né, um grande homem do futebol, né, mais especificamente do futebol do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama, a do Brasil também, que ele representou muito pelo Brasil, já teve como dirigente da CBF também, dirigente vitorioso na CBF, e no Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele como presidente, vice-presidente de futebol, ganhou tudo, né? Ele dirigindo o Vasco como presidente, como vice, né? Ganhou tudo, os grandes títulos que o Vasco da Gama teve, né? Foram com o Eurico Miranda, tanto no exercício da função de presidente, quanto no exercício da função de vice-presidente do Vasco. E para mim também, ele me ajudou muito. Eu acho que eu tive várias conquistas briosas no Vasco da Gama, valorosas, né? Eu devo muito ao Eurico. O Eurico me ajudou muito, né? E as nossas famílias também sempre se deram muito bem, né? A Silvinha, que é a esposa dele, se dá muito bem com a Elza, sempre se falando, hoje mesmo já se falaram. Silvinha ligou para cá quando o Eurico faleceu, para avisar logo o que tinha acontecido, né? Então a gente tá lamentando profundamente, né? E o Vasco da Gama deve muito a ele, né? Eu acho que ele representou muito o Vasco da Gama, eu volto a repetir, grandes títulos o Vasco da Gama conseguiu com ele. E comigo também, foi um grande amigo meu. Eu acho que sempre tivemos um bom relacionamento, todo mundo, muita gente reclamava do Eurico, né? Treinadores que passaram pelo Vasco da Gama, né? Reclamavam do Eurico, o Eurico gostava de se meter muito, comigo nunca ele se meteu, tivemos sempre um relacionamento bom, né? E ele foi um grande presidente, ele foi um grande vice-presidente de futebol. Então a gente só tem que enaltecer e lamentar profundamente e enviar os nossos sentimentos para todos os familiares do Eurico, né?
Ô Lopes, eu sei do que você está sentindo, que você está passando, você, dona Elza, vocês eram muito, muito amigos, você tem uma história no Vasco linda, a sua história é brilhante, não só no Vasco, como na seleção, no Botafogo, que você passou no Atlético Paranaense, no Corinthians, onde você foi campeão brasileiro, mas você teve uma trajetória vitoriosa no Vasco ao lado do Eurico. Então a gente não podia deixar de ouvir esse depoimento. Meu amigo, um grande abraço, prazer falar com você. Não um dia muito feliz, mas a gente não podia deixar de ouvir o seu depoimento, tá bom? Um grande abraço, o meu carinho para você, para dona Elza. Tudo de bom, meu amigo.
Obrigado, tudo de bom para você também, Valdir.